Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Sejam todos bem-vindos a esse programa que vai transformar os nossos lares em templos de inspiração a Deus. Eu sou Alexandre Teixeira e a partir de agora a gente vai junto nessa jornada de reflexão com a palavra de fé, com oração e louvor para você ser abençoado onde quer que você esteja. E hoje a participação do pastor Joseph Lindson, da ADVEC Pingo d'Água em Guaratiba. Bem-vindo, pastor Joseph Lindson.
Boa noite, ouvintes da Rádio 93 FM. Boa noite, nosso amigo e locutor Alexandre Teixeira. Estamos começando mais um culto doméstico.
Pastor, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Nós vamos meditar sobre o texto de Deuteronômio, capítulo número 31. Vamos fazer menção do verso 1 ao verso de número 8.
A palavra de Deus para o seu coração.
E diz assim a palavra do Senhor: depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem falado. E o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Glória ao nome do Senhor por esta palavra abençoada. Irmãos, neste texto nós temos aqui um momento em que Deus, ele está dando uma instrução a Moisés, que Moisés, ele não passaria o Jordão. Estava se findando então o ministério de Moisés e se iniciando o ministério de Josué. E eu posso aqui já aplicar algo muito interessante na minha e na sua vida. Quando caminhamos com Deus, precisamos entender que há tempo para todas as coisas. Há tempo para abraçar e há tempo para afastar. Há tempo de semear e há tempo de colher. O tempo de Moisés com o povo de Israel estava chegando ao fim, o fim de um ministério importantíssimo para o povo hebreu. Moisés foi chamado por Deus e ele, com muita maestria e ousadia, cumpriu o seu chamado e a sua vocação. E agora Deus estava dando orientações a Moisés acerca de Josué, que completaria a obra, a missão, aquilo que Deus havia prometido ao povo de Israel. E eu entendo que tem muitas coisas nas nossas vidas que também é assim. Deus, ele inicia um trabalho na nossa vida e ele conclui este mesmo trabalho. E nós precisamos entender que algumas coisas são para as nossas gerações e outras coisas são para as nossas gerações futuras. Portanto, tenha alegria e prazer em saber que aquilo que Deus propôs, aquilo que era propósito de Deus para que você realizasse, que você possa cumprir esse chamado, cumprir essas direções, ordenanças, assim como Moisés, e que nós possamos ser chamado como Deus quando vai se referir a Moisés, servo fiel, a quem ele falava face a face. E aqui nós vamos ver que Deus, então, através de Josué, ele continuaria a obra que ele iniciou lá em Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. E o que que Moisés, ele vai então dizer a Josué? E nós vemos isso no verso de número 7, quando ele diz: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. Olha que coisa interessante. Para que a obra de Deus pudesse ser completa, Moisés estava ali através das palavras que o Senhor havia lhe dado, então dando uma exortação a Josué, e que se aplica perfeitamente a todos nós nesses últimos dias que nós temos vivido, olhando para tantas calamidades, tantas tragédias, miséria, fome, guerras, rumores de guerras, instabilidade econômica. A palavra de Deus vem nos dar uma exortação para este tempo. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, homem e mulher de Deus, não desanima, esforça-te e anima-te, porque aquilo que Deus prometeu para a tua casa, para a tua família, para os seus, ele irá cumprir. Em meio a tempos de crise, Deus irá realizar milagres na tua vida. Porque Israel chegar à terra prometida era um grande milagre para aquele tempo. Como também hoje você ter uma família abençoada, você ter uma casa abençoada, você ter os filhos abençoados que você tem, é um grande milagre. E Deus não vai parar por aí. Ele vai fazer você desfrutar de um tempo de paz, de um tempo de prosperidade, de um tempo de abundância, de colheita abundante na tua vida. É assim que Deus faz. Ele tem três formas de nos abençoar. Deus, ele pode nos abençoar pelo trabalho das nossas mãos. Deus, ele pode levantar pessoas para nos abençoar. E também, quando o recurso faltar na terra, Deus, ele pode enviar o recurso do céu. Veja, Isaac, ele semeou numa terra e no mesmo ano ele colheu 100 por 1, porque Deus o abençoava. Então, se você me ouve agora e quem sabe você está passando por uma crise financeira, a palavra para você é: esforça-te, anima-te, porque as promessas de Deus estão valendo para a tua vida. Pastor, quais são as promessas de Deus para a minha vida? As bênçãos do Senhor vão correr e vão te alcançar. Você vai ter para emprestar e não vai precisar tomar emprestado. Vai ter fartura na tua casa, vai ter fartura na tua mesa. É a palavra do Senhor que garante. Pastor, onde está escrito na Bíblia? Salmo 128, verso de número 2. Do trabalho das tuas mãos viverás, feliz serás e tudo te irás bem. Em outras versões, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e serás prósperos, terás sucesso em todas as áreas da tua vida. Ei, meu irmão, Pode ter crise na empresa do vizinho, na empresa do colega, mas Deus é aquele que vai prosperar o trabalho das tuas mãos. Eu creio que vai vir notícia boa para você. Eu creio que Deus vai abrir porta aonde não tem parede para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa e para abençoar a tua família. Deus pode levantar pessoas para te abençoar também, como foi o caso de Ruth, aonde Boaz, ele remiu aquela família, aquela casa. Ruth era pobre, ela catava espigas caídas no campo de Boaz, mas Deus derramou graça sobre Ruth e Boaz remiu aquela família, remiu aquela casa e ela saiu daquele estágio. Olha que interessante a oração de Ana. Ela fala assim em 1 Samuel, a partir do capítulo de número 2, ela fala assim: Deus, ele faz descer a sepultura e ele faz subir dela. Ele abate e ele também exalta. Ele levanta o pobre do pó, do monturo ele ergue o necessitado, para o fazer sentar entre príncipes e poderosos. Irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida. Tem um lugar de honra, tem uma cadeira preparada em algum lugar te esperando. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Lembra de Davi? Davi estava por detrás das ovelhas malhadas do seu pai, no campo. Enquanto Davi estava cuidando de ovelhas, Saul estava reinando. Enquanto Davi estava sendo o último da fila na sua casa, porque o banquete estava preparado e ele estava no pasto, Saul estava reinando. Enquanto Davi estava levando queijo e pão para a guerra, Saul estava reinando. Enquanto Davi estava pelejando contra o gigante, Saul estava reinando. Mas chegou o dia em que Deus colocou Davi assentado sobre o trono de Israel. E ele reinou sobre as 12 tribos de Israel. Porque é assim que Deus faz. Quando ele encontra um coração quebrantado e contrito, ele não rejeita. Quando alguém submete à vontade de Deus, quando alguém é humilde na presença de Deus, quando alguém se sujeita ao processo de Deus em sua vida, é ele quem exalta, é ele que levanta, é ele quem escolhe quem ele quiser. E Deus também, ele pode mandar o recurso que falta na terra do céu. É assim que aconteceu no tempo do povo hebreu. Eles estavam passando pelo deserto e não tinha padaria para comprar pão. Eles estavam passando pelo deserto e não tinha um hospital para levar os doentes. Eles estavam caminhando pelo deserto e eles não tinham ali uma loja de roupas, uma loja de calçados, para que eles pudessem comprar roupas e calçados. No entanto, quando eles tinham sede, Deus fazia brotar água da rocha. Quando eles tinham fome, Deus enviava codornizes para que eles pudessem comer carne. Quando eles caminhavam, as sandálias cresciam nos pés das crianças, dos adolescentes e dos jovens. As roupas também cresciam. Ele curava os doentes. Irmão, o que eu estou querendo te dizer é que de alguma forma a bênção do Senhor vai te alcançar, seja por meio do seu trabalho, seja por meio de alguém que Deus vai colocar no teu caminho ainda este ano para te abençoar. Ou pode faltar o recurso na terra, mas Deus vai enviar do céu, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Por isso, esforça-te. Faz aquilo que está ao teu alcance de fazer. Porque aquilo que o homem não pode fazer, você pode ter certeza que o teu Deus fará por ti. E essa palavra vai dizer: anima-te. Olha, cria uma expectativa no teu coração por aquilo que Deus vai fazer. Porque se o teu coração tiver incredulidade, os milagres não vão acontecer na tua vida. Veja o caso de Jesus em Cafarnaum. Ele só não operou mais milagres naquela cidade por causa da incredulidade do coração daquele povo. Então, anima-te. Manifeste a tua fé no tempo da crise. Manifeste a tua fé em tempos de guerra, em tempos de insegurança, em tempos de escassez, porque quando a tua fé entrar em ação, a poderosa mão de Deus vai responder com milagres. Eu creio nessa palavra. E a palavra continua dizendo no verso 8: o Senhor é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Essa palavra é muito forte. Olha só, ele vai adiante por quê? Porque é ele que vence as batalhas, é ele que vence as pelejas, é ele que peleja contra o nosso inimigo. Veja, o Senhor vai à frente para nos dar vitória, para nos garantir a vitória. Irmão, nós temos um Deus poderoso. O Salmo 24, Davi vai dizer que ele é o Senhor forte na batalha, o Deus poderoso, valente na batalha. Sabe por que Israel chegou ao seu destino, que era Canaã? Porque existe um Deus que pelejava as guerras. Ei, o Senhor pelejará por vós, acalmem-se. É o que está em Êxodo, no capítulo 14 e no verso de número 14. Grave essa palavra no seu coração: o Senhor pelejará por vós, acalmem-te. Ele será contigo. Ele não só vai à frente para garantir vitória nas batalhas, mas ele também está contigo. A presença dele está contigo. O Espírito Santo dele está sobre você. E ele não te deixa, ele não te desampara, ele não te abandona. Por isso, não tenha medo. Esforça-te, anima-te e não te espantes quando teu inimigo se colocar diante de ti. Não se espante quando teu inimigo estiver diante de ti te afrontando. Porque o Senhor, ele está contigo. Então você não precisa ter medo. Todas as vezes que o medo vier bater a tua porta, mande que a fé vá atender. Veja o exemplo de Davi diante de Golias. Ele diz: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei o que te aflige neste momento, mas não tenha medo. Eu não sei qual é a tua adversidade neste momento, qual é a tua dor, mas a palavra de ordem neste momento é: não tenha medo, porque o Senhor, ele vai adiante, ele está contigo e ele não te desampara, ele não te abandona. Não tenha medo, o Senhor é contigo nessa peleja. Irmão, eu sei que quando nós estamos passando por uma provação, o medo tenta abalar o nosso coração, o medo tenta nos tirar do foco, da vontade, do propósito. Mas tenha essa palavra no teu coração: acalma-te, porque o Senhor vai pelejar por você. E eu quero profetizar: Deus, ele vai arrancar essa enfermidade da tua vida, Deus vai arrancar essa doença do teu corpo, Deus vai te dar saúde física, Deus vai te dar saúde mental e Deus vai te dar saúde emocional e saúde espiritual para você viver os seus melhores dias nessa terra. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus. Eu profetizo também que Deus vai acabar com esse tempo de escassez na tua vida. Eu profetizo que virá uma chuva abundante ainda este ano, para você que crê, para você que está ativando a tua fé neste momento. Creia que o Senhor vai te surpreender nestes próximos meses. O que Deus vai fazer é inexplicável, porque milagre não se explica. Quando Deus entrar nessa causa com providência, muitos vão olhar e vão dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque eu vi, eu sou testemunha daquilo que Deus fez na vida dessa pessoa. Eu sou testemunha daquilo que Deus fez na família dessa pessoa. E eu quero encerrar profetizando: nesse ano de 2024, você vai poder declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vai ter paz na tua casa, vai ter paz no teu coração, vai ter fartura na tua mesa. Deus vai te dar saúde para você servir ao Senhor com alegria e você poder adorar este Deus que é todo poderoso, Senhor e dono da tua vida, da tua casa e da tua família.
Palavra abençoada, glória a Deus. Muito bom ouvir a voz de Deus aos nossos corações nessa noite. Vamos agora aos pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos, pessoas com coração entristecidos, pessoas que precisam de um milagre urgente. Nesse momento também vamos lembrar das pessoas que estão enlutadas, né? Precisando também de conforto e consolo. Oremos pelos profissionais liberais, oremos também pelos profissionais da saúde, da segurança pública, da educação. Vamos também entregar nas mãos de Deus todos os ouvintes e também as nações que vivem em guerra, para que haja paz entre as nações, para que a guerra cesse. Em nome de Jesus Cristo, oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, desde a direção até todos os colaboradores e funcionários, em nome de Jesus.
Pai, nós te damos graça, nós te agradecemos pela Rádio 93 FM. E também pela MK Music, que é este instrumento de difusão do teu evangelho, da tua palavra. Abençoa toda a diretoria, abençoa, meu Pai, todos os colaboradores, todos aqueles que estão envolvidos neste trabalho abençoado. Pai, oramos neste momento pelos enfermos. Já foi profetizado aqui a cura. Pai, alcance os enfermos, meu Pai, aqueles que estão acamados, aqueles que estão hospitalizados. Cura, meu Pai, os doentes, sara o teu povo no nome do Senhor Jesus. Pai, que o teu Espírito Santo venha, meu Pai, acolher os aflitos, os enlutados. A tua palavra vai dizer que tu és, Pai, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente no momento da angústia. Pai, que o teu Espírito Santo venha confortar o coração dos teus filhos. Pai, abra portas de emprego para estes que estão desempregados. Que a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, alcance todos os teus filhos espalhados por essa cidade, por este estado, por este país. Pai, toma a nossa nação nas tuas mãos. Tu és o justo juiz. Faça, meu Pai, justiça nessa nação, que o teu povo possa desfrutar de paz, de vida abundante, de uma vida feliz nessa nação. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, graças a Deus. Deixa agora aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto na sua igreja.
Que Deus abençoe você. Eu quero aqui encerrar fazendo aqui os meus agradecimentos a toda a equipe da 93 FM, a MK Music. Quero agradecer você pelo carinho, pela audiência, por ter ficado comigo até aqui. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Neste momento eu quero fazer um convite especial. Você que pode estar conosco lá na Divec Pingo d'Água. Vou deixar aqui o endereço, a Estrada da Pedra 5500, lá em Guaratiba, bem em frente à estação de BRT Pingo d'Água. Será um prazer poder te receber lá, apertar a tua mão, tá? Te dar um abraço, orar com a tua família, abençoar a tua casa. Nós temos lá o nosso culto de ensino, a EBD, que é todos os domingos, 9:30 da manhã. Nós temos também os nossos cultos de celebração, 17 e também 19:15 minutos. Temos o nosso Manhã com Deus, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã. Temos também o nosso culto da palavra, 20 horas na segunda-feira. Culto da vitória, 20 horas na quarta-feira. Culto do Sobrenatural, 20 horas na sexta-feira, e temos uma programação abençoada aos sábados para família, mulheres, adolescentes, jovens e homens vencedores. Que Deus possa estar te abençoando de forma rica e abundante. Fiquem com Deus e um forte abraço. Que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado aí pela participação. E lembre-se, se você não ouviu o Culto Doméstico agora, faz o seguinte: entra na sua plataforma digital preferida e acesse Culto Doméstico 93 em podcast. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.